Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia essa Conexão Brasília-Ceará falando de um assunto pesado. É capa da Folha de São Paulo de hoje. PCC ajudou Viações a vencer licitação, afirma promotoria. Bom trabalho para você. Vamos lá.
Dona Matheus, PCC faturou 732 milhões com duas empresas de ônibus que atuam no transporte público de São Paulo. Sim. E o PCC tomou de assalto o transporte público. Ele entrou a partir das vans, que em São Paulo são chamados os perueiros. O PCC está organizado e ele não atua só com vans, não, nem com ônibus. Aí são empresas, a Transwolf e a UB. Ontem eu estava vendo o chefe, conhecido como Pandora, ele era perueiro. Ele hoje é bilionário, Matheus.
É, Donizete. É muita grana.
Ontem foram apreendidos 31 veículos do PCC que são vendidos para lavagem de dinheiro. Cada carro valendo 4 milhões. McLaren, Lamborghini, Ferrari. E solta a mão a fogo do Muturo, Matheus.
Vamos lá.
O secretário nacional de segurança pública dá uma entrevista hoje onde ele faz um apelo desesperado para combater as facções. Leia aí, Matheus.
Vamos lá, Donizete. Eu vou ler aqui um trecho do que diz...
O nome dele é Mário Sarrubo.
Isso, vou ler aqui um trecho e vou ler também uma pergunta que foi feita a ele do que mais preocupa. Mas eu vou começar ali pelo início, que diz assim, ó. Há um mês, no cargo de secretário nacional de segurança pública, Mário Sarrubo fez um apelo para que seja formado um pacto nacional entre as polícias, Ministério Público e Judiciário para combater o crime organizado no país sem ideologia. É, Donizete, foi isso que ele pediu, foi isso que ele falou e foi perguntado para ele o que mais preocupa. E ele disse, o crime organizado está no mercado formal. Temos dados concretos indicando que eles estão entrando no mercado financeiro com as fintechs. Estão muito próximos no dia a dia do comércio, da indústria. Antes ficava um pouco restrito a trabalhos de vans, postos de gasolina, mas hoje são concessionários de linhas de ônibus na maior capital da América Latina, como você acabou de citar aí. Eles têm muito dinheiro e potencial para lavar esse dinheiro. Precisamos de um grande pacto nacional com as polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. O Judiciário precisa olhar o crime organizado para entender quais são as lógicas, porque tem determinadas decisões que atrapalham toda a cadeia de combate. Não pode ter ideologia nesse debate de segurança pública. As grandes democracias de esquerda, os grandes países da Europa, todos têm regras duras no combate ao crime. Não estamos falando de violação de direitos humanos, mas a gente precisa ter consciência de que vivemos num país em que há farta mão de obra para o crime, que são nossas cadeias e a miséria.
Eita, Matheus.
Pesado, viu, Donizete? Muito forte.
E aí mostra que as facções estão atuando nas prefeituras, como a gente falou lá atrás. Né, Matheus?
Verdade.
No Ceará ela vai eleger vários prefeitos, dezenas de prefeitos. Próximo assunto, Matheus.
Próximo assunto, Donizete. Vamos então sair desse assunto para falar sobre a confirmação da prisão do deputado que é suspeito de mandar matar Marielle Franco, né? Ontem a Câmara decidiu...
Ele tá preso como mandante, né?
Isso, a Câmara decidiu, por 277 votos, que iria manter ele preso. Chiquinho Brazão, não é isso?
Isso, e teve 128 abstenções, é isso, o ausência?
Vamos lá, Donizete, vou te dizer agora quantas abstenções e ausências tiveram nessa votação de ontem. Foram 277 votos favoráveis contra 129 e 28 abstenções, ok?
Ok. Aí no Ceará foi 11 votos a favor,
certo.
5 contra, 2 abstenções e 4 ausências, né?
Isso.
Então, 277 a 129. Como é que votou o Ceará, Matheus? Diga os votos aí.
Vamos lá. 11 votos a favor da prisão, deputados cearenses, tá, pessoal? Vamos lá. Daiane Bittencourt, José Guimarães, Zé Ayrton Cirilo, Luiz Gastão, Célio Studart, Domingos Neto, Mauro Filho, Edilvan Alencar, André Figueiredo, Leônidas Cristino e Yuri do Paredão votaram a favor de mantê-lo preso. Agora, quem foi contra? 5 deputados. Danilo Forte, André Fernandes, Júnior Mano, Dr. Jaziel e Fernanda Pessoa. 2 abstenções, Eunício Oliveira, AJ Albuquerque. E 4 deputados estiveram ausentes na sessão. Luiziane Lins, Moses Rodrigues, Matheus Noronha e Eduardo Bismarck.
Como eu falei, bonequinho, eu te disse.
Vamos lá, bonequinho, eu te disse.
Mas eu te disse. A PL e União Brasil, as lideranças, obrigaram os deputados a votar para soltar o Chiquinho Frazão. E foi uma derrota do Arthur Lira e do Elmar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira, porque, apesar do Arthur Lira trabalhar para soltar o Chiquinho Brazão, com o apoio do ex-presidente Eduardo Cunha, ele não conseguiu, eles não conseguiram. Essa votação de mantê-lo preso foi uma derrota para Eduardo Cunha, uma derrota para o Centrão. O Centrão fez tudo para soltar o Chiquinho Brazão, tudo. Tudo e um pouco mais. O Ceará foi 2-1 votando para mantê-lo preso. Aí ainda teve 4 ausentes, né? Sim. Ausentes que não compareceram. Deve ter estava doente, alguma coisa. Mas o que interessa é que Chiquinho Brazão, apesar do PL e do União Brasil terem votado para soltá-lo, continuará preso, Matheus. Próximo assunto.
Vamos lá, Donizete, para a gente ir encerrando a sua participação nesse primeiro bloco, tá? A gente fala sobre o assunto que está repercutindo desde o início da semana, que é a briga entre o Xandão, Alexandre de Moraes, e Elon Musk, o dono do X, da plataforma X, antigo Twitter. E ontem o Xandão resolveu falar, tá, Donizete? Agradeceu, inclusive, as pessoas que estiveram ao lado dele, né, e que estão, na verdade, ao lado dele nessa briga toda.
Vamos ouvi-lo?
Vamos lá, vamos ouvir Alexandre de Moraes.
E reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro.
Deu com as duas mãos, Matheus.
Donizete, com as duas mãos. E quem também ontem estava falante, voltou a criticar a extrema-direita, foi o presidente Lula. Vamos ouvi-lo. Vamos.
Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível.
Tá aí, presidente Lula. Vamos lá.
O Lula tá confiante que possa recuperar a popularidade dele, Matheus. Sabe por quê?
Diga lá por quê.
A inflação dos alimentos caiu. A inflação como um todo caiu, foi abaixo do que era programado, deu bem baixinho. E o preço dos alimentos está caindo. Então, com comida na mesa, a popularidade do Lula volta. Esse é o cenário atual. E essa é a expectativa de Lula, de voltar a recuperar sua popularidade, Matheus. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já.
Momento Nero.
Donizete, nesta quinta-feira a semana já está quase acabando, né? Quem é que nós vamos acordar?
O prefeito que renunciou ao cargo em Pacajus e ontem recebeu a polícia.
Eita,
Bruno Figueiredo. Donizete. Foi pesada a operação. A gente vai até acordar ele e botar a musiquinha. Vai, Tata, acorda o Bruno Figueiredo.
Vamos lá,
Donizete.
Já acordou com a polícia, Donizete. Ele foi chamar a Polícia Federal. E eu quero que você me diga por quê. Entendeu?
Olha,
aí?
Não foi a Polícia Federal, foi a Polícia Civil, mano.
Exatamente. Mas explica pra gente aí.
A Delegacia de Combate à Corrupção, DECOR. E a polícia esteve lá na casa do secretário de Educação, Darlan Oliveira. Teve na casa do vereador Eudes Freitas, do Paulo Magazine, empresário, fornecedor da prefeitura, e também na casa do ex-prefeito Bruno Figueiredo. A polícia investiga fraudes em licitações. Não houve prisões. Só mandado de busca e apreensão. Levaram o quê, Matheus? Você tem aí o que é que levaram?
Eu tenho uma nota aqui oficial da SSPDS que ela nos enviou ontem. Eu vou dizer, tá, Donizete, aqui para os ouvintes ficarem sabendo de tudo com detalhes. A Polícia Civil do Estado do Ceará informa que deflagrou na manhã de quarta-feira uma operação com o objetivo de cumprir 26 mandados de busca e apreensão contra alvos investigados por crimes de fraudes em processos licitatórios, lavagem de dinheiro e associação criminosa registrados em Pacajus. As ofensivas policiais aconteceram, em Fortaleza, Pacajus e Caucaia. Até o momento, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos documentos, notebook, pendrive, HD, aparelhos celulares e cerca de R$175 mil em espécie. A operação agora segue aí em andamento, né?
26 mandados de busca e apreensão.
Isso.
A situação do ex-prefeito Bruno Figueiredo, ele que tinha foro, agora não tem mais, ao renunciar à prefeitura, é delicada. Delicada. E o prefeito eleito com a cassação de Bruno e Faguinho, que caiu, Tó da Guiomar, mostra que a briga dele com os aliados dele dificulta ele ser prefeito. Ele quis ser prefeito sozinho, sem aliados, traindo quem o elegeu, quem o colocou na prefeitura. Aí, a cidade de Pacajus poderia ter um prefeito para botar a casa em ordem. O Tó pensa só nele, queria governar, dizendo que quem ia mandar era só ele e a família. Acabou caindo também. O Bruno Figueiredo não falou nada. O espaço está aberto para ele. O que ele tem a dizer? O que ele tem a falar? Ele já não é mais o prefeito. O prefeito é o Faguinho. Essas licitações, o resultado dela vão ter que ser anulados, né? Os resultados, né? Canceladas as licitações. Delicada a situação.
Delicada, Donizete. A nota aqui traz muitas informações, mas vamos lá. Vamos lá, porque tem muita notícia.
175 mil em espécie. Que era esse dinheiro, Matheus?
De quem, Donizete? É o seguinte, segundo aqui a nota, as ofensivas, que foi como você foram, como você disse, coordenadas pela Delegacia de Combate à Corrupção, começaram em janeiro de 2023, após uma denúncia em que um grupo de empresários, olha só, ganhava todos os processos licitatórios da cidade. Segundo a apuração policial, o grupo utilizava-se de laranjas como proprietários das empresas investigadas para ludibriar os órgãos fiscalizatórios. Já pensou se isso acontece em mais municípios?
E tem, né?
Agora,
é a gestão do Bruno. Sou eu não, tá, prefeito?
Isso, é a nota,
aí
tá,
a
Donizete?
Polícia tá dizendo com nota oficial, tá bom? O senhor tem direito de se defender e provar que não houve isso. Agora, o senhor saiu e perdeu o foro, perdeu... Não tem mais foro especial do Tribunal de Justiça, não, tá, Matheus?
Certo, vamos lá.
A ação dele é muito complicada. E o Faguinho, para se salvar, vai ter que se afastar do Bruno. E tem que fazer mudanças profundas para tirar essas coisas erradas, limpar a prefeitura das coisas erradas que ele herdou da gestão Bruno Figueiredo. Pesada a situação em Pacajus. E o Thor da Guiomar, que poderia ser o prefeito, fica chupando o dedo, porque queria botar o filho e perdeu o apoio político para ser prefeito. E tá sozinho.
Próximo
porque
assunto?
Ao trair os aliados, todo mundo fica dizendo, ele traiu os aliados mais próximos, eu sou o próximo. Se ele for inteligente, ele procura, se recompõe e volta para a prefeitura. Mas isso aí, ele é que sabe, né, Matheus? Não sou eu nem você, né?
É isso, Donizete. Aqui
tá
a gente traz os fatos.
Sobre o bolo pronto.
Isso.
É muito fácil ele ter os argumentos dele na defesa de dizer que não quer acordo com o vice-prefeito Paulo Pontes e que não quer negócio com o Paulo Pontes. Só que Paulo Pontes pode ser candidato a prefeito. Só para terminar a história de Pacajus. Havia uma informação que Cláudia Brilhante, foi candidata a governadora, seria candidata a prefeita de Pacajus, tá? Pelo PSD, com apoio do ministro Camilo. Mas ela não transferiu o título dela para Pacajus. Assim, ela não poderá disputar a prefeitura, porque ela é eleitora de Fortaleza, Matheus.
Vamos lá.
Vira a página.
Vamos virar a página, Donizete, dizer que o governador Eumano de Freitas, nem o governador, na verdade, Eumano de Freitas, está aguentando mais essa situação com a Enel, tanto de reclamações, ele resolveu ir a Brasília para cobrar, viu?
Ele está com raiva, ele está com raiva.
Pois é.
Solta a fogo no turno, ele está com raiva. Basta de fora ele.
É isso, Donizete.
Depois que a gente deu aqui, em primeira mão, o prefeito de Aquiraz, dizendo que o turismo cearense parou o Beach Park, falta de energia e queimou os equipamentos, o governador foi até o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou nova reunião para terça-feira, vai levar a CPI todo dia e diz, basta de Enel, chega de Enel, fora Enel. Bota o governador falando, Matheus.
Eu estou absolutamente convencido de que nós vamos tomar medidas muito claras, de que a Enel precisa mudar a prestação do seu serviço ao povo do Ceará. Nós não temos mais como aceitar o nível de prestação de serviço da Enel ao povo do Ceará. E sei que a Enel acaba de anunciar um novo presidente para a empresa no estado do Ceará, que eu o conheço. E eu tenho esperança de que o novo presidente garanta uma mudança de comportamento da Enel no estado do Ceará. São empresários com seus negócios que param seus negócios porque não tem ligação. É falta de energia em determinado bairro da cidade. São escolas que eu termino a escola e não consigo fazer a escola abrir para os alunos porque não tem a energia. É um posto de saúde que não está funcionando porque não tem energia. São leitos de UTI neonatal que nós ficamos esperando a ligação de energia da Enel e não acontecia. Portanto, eu vim hoje a Brasília, reuni com o ministro de Minas e Energias para solicitar providências, e quero dizer que o entendimento que nós temos, que as providências serão tomadas.
Dá para continuar assim, né, Donizete?
Tem mais governador?
Tem, a gente tem mais um trecho sim do governador Elmano, vamos ouvir.
Na reunião que eu tive com o ministro de Minas e Energias, trouxe a ele a preocupação do povo cearense de que medidas precisam ser tomadas. E eu saí convencido de que essas medidas serão tomadas pelo governo federal. Não especificamente para a empresa Enel, mas para as empresas de energia no país. E efetivamente trouxe para ele aquilo que tem sido apurado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, e já combinamos de uma reunião da equipe do governo do Estado, com parlamentares da CPI da Assembleia, com o Ministério de Minas e Energias, na próxima terça-feira. Eu quero estar presente, o ministro estará presente, para que a gente possa discutir medidas que o governo federal vai adotar para o país, e nós queremos que as questões que têm sido de aflição para o povo cearense estejam contempladas nas medidas que o governo do presidente Lula irá adotar para, efetivamente, as empresas distribuidoras de energia passarem a prestar um serviço em conformidade que o nosso povo merece.
Tá aí.
O governador chegou ao limite dele. O do povo cearense já tinha chegado mais cedo. Ele que estava na oposição para negociar, viu que a Enel não dá mais para a gente aguentar. É intolerável a situação. Insuportável. Emissora de rádio tem tido prejuízos milionários, governador. Eu já pedi ao presidente, queria que o governador apoiasse Abelardo Benevides, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, para criar sua vara específica para julgar esses casos da Enel, que está causando prejuízos todo santo dia a empresários cearenses, a cidadãos cearenses, e ela não está nem aí para nós. A Enel é italiana, o governo italiano é de extrema direita, tem que fazer lucro e está nem aí para manutenção, não. Demitiu funcionário, cortou despesa e manda o dinheiro para a Itália. E nós que se lasque. Presidente da CPI, Fernando Santana, agradeceu ao governador, confirmou presença terça-feira em Brasília, ele e o relator Guilherme Landim. Seria interessante que o governador levasse entidades cearense para mostrar indignação ao ministro Alexandre Silveira. Acordaram. Antes era só nós falávamos, não é, Matheus?
É, Donizete, é verdade, era só a gente que falava.
Você se lembra que eu fiz um apelo aqui ao governador para assumir essa luta? E eu queria agradecê-lo, porque agora essa luta não é mais minha, é dele. Ele atendeu ao meu apelo. Quando eu estava falando sozinho, agora a gente espera que a imprensa cearense toda, assuma essa luta. Fora Enel. Fora Enel. Vira a página, Matheus.
Vamos lá, Donizete, vamos virar a página e voltar, porque a gente foi ontem, voltou para a capital e agora vamos voltar de novo para lá, para Iguatu. O que que acontece? O candidato a prefeito do PT, lá no município de Iguatu, Ilo Neto, garantiu que não é ele que vai distribuir essa Bolsa Esporte e tal,
depois,
né? Que a gente falou aqui ontem.
Ele voltou atrás.
Sim, fez uma nota, tá?
E disse que não ia distribuir, nem fez reunião, né?
Isso.
É o governo que tem essa bolsa, não é ele.
Sim.
A gente ajudou ele. Lê a nota aí, o trechinho da nota que ele deu aí, depois do recuo dele. Mas, viu como a imprensa comprometida com a verdade, com a seriedade, é importante?
Verdade.
Se ele tivesse feito a reunião, ele poderia ter seu mandato, sua candidatura cassada.
Olha aí, ajudamos ele, hein?
Ajudamos. Agora, ele mostrou que está despreparado para ser prefeito. Precisa ter uma assessoria. Aí o secretário Rogério disse, não vou dar bolsa a ninguém, não. Não me embote isso, não. E o Ilo Neto teve que recuar cancelar a reunião e dizer que não ia dar bolsa a ninguém. Diga, lê a nota aí.
A nota diz o seguinte, Donizete, publicada nas redes sociais, abre aspas, pessoal, a Bolsa Atleta é uma política pública do governo do estado que está disponibilizando mais de 6 mil bolsas com objetivo fantástico de incentivo ao esporte. A divulgação dessa política incrível tem sido deixada de lado pelo poder público municipal de Iguatu, prejudicando o acesso ao benefício por parte da população. Então, esclareço que o único objetivo do evento, que seria... que aconteceria ontem, dia 10 do 4, é dar conhecimento aos jovens de Iguatu de políticas públicas da Secretaria de Estado, orientando e estimulando para que possam fazer parte desse projeto. A inscrição do Bolsa Atleta está disponível online para que qualquer pessoa possa fazer do conforto de sua casa, sendo beneficiados somente aqueles que preencham os requisitos previstos em lei, sem qualquer participação da gente. Minha missão é intermediar o acesso ao conhecimento para que os jovens do Iguatu possam ser vistos, ouvidos e lembrados, foi o que escreveu Ilo Neto, candidato do PT à Prefeitura de Iguatu.
Tá bom, Matheus. Tá bom, okay? Matheus. Não tem mais. Ele voltou atrás ligeiro, Matheus.
Ligeiro, Donizete. Agora saindo de Iguatu...
E na página, Matheus, não precisa a gente tripudiar.
Isso.
Só dizer aos políticos, façam a coisa certa.
É isso, a gente
é
tá de olho.
É surreal. Ah, o Centrão querendo liberar o Chiquinho pra ação. Era surreal, surreal. Mas vamos pra frente.
Vamos pra frente.
Fogo no futuro.
Vamos voltar.
E hoje Bolsonaro em Fortaleza. Você isso. Vai, Matheus? Vai cobrir?
Bolsonaro aqui em Fortaleza, Donizete. A gente, claro, vai estar de olho em tudo.
Chega no aeroporto Pinto Martins, 18 horas no ginásio Paulo Sarasate. Lançamento da candidatura de André Fernandes. Depois ele vai comer uma pizza aí. Calcaia. Você sabe da novidade de Calcaia, Matheus?
Qual que é, Donizete, a novidade?
O coronel Aginaldo não é mais casado com a deputada Carla Zambelli.
Sério?
E aí a Carla Zambelli não vai mais fazer campanha pra ele em Calcaia. Não estará presente.
Ah, tá. Não tava sabendo dessa informação, não. Nem informação
eu
nova.
Eu soube ontem à noite que eu perguntei se ela está presente comendo pizza. Você vai comer um pedaço de pizza que mora lá? Você vai comer a pizza com o Bolsonaro, mano?
Não vou, Donizete, não vou. Não posso. Não posso fazer este papel. Mas é o seguinte, vamos ouvir o convite
você
aí.
Se me convidar, eu vou pra
você vai? Você vai?
Aí eu divulgo. Tá, prometo que eu conto tudo.
Então tá combinado.
Se me convidar pra comer pizza.
Vou indicar pra você lá onde que é.
Aí ser pizza é demais pra ter quantidade de gente que vai ter. Às 16h30, vamos ouvir o André e o presidente do PL, Carmelo Neto. Vamos ouvi-los.
Atenção, povo de Fortaleza, atenção, povo do meu Ceará. Todo mundo sabe, André, que amanhã o presidente Bolsonaro vai estar em Fortaleza para o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito. Só que vazou a informação que Bolsonaro pousa aqui no aeroporto Pinto Martins de Fortaleza às 16h30. Eu não sei como, mas essa informação vazou. E André, já que vazou, eu acho que se o povo quiser vir aqui receber o presidente, ou de carro, ou de moto, com a grande carreata e motocicleta, eu acho que a gente não pode fazer nada, hein?
A informação simplesmente vazou. Então, se quiser vir para acompanhar o nosso presidente até o ginásio Paulo Sarasate, a gente pode fazer nada, Camilo.
Pode fazer nada.
Amanhã que é hoje, tá, Donizete? É porque o vídeo foi publicado ontem, tá? Então é hoje que o ex-presidente Bolsonaro tá por aqui.
Tá, Matheus. Para terminar, a gente tem o prefeito Zé Sarto falando sobre segurança, Matheus?
Temos sim. Ontem ele manifestou a sua preocupação com a escalada da violência no estado e também em Fortaleza. Vamos ouvir.
A gente tem notado aí um aumento preocupante, alarmante, constrangedor da violência em todo o estado do Ceará. E a gente tem colaborado com o que cabe à prefeitura, que é estabelecer política de inclusão, parques urbanos, escola areninha, escola de tempo integral, creche, comerçário, requalificação das vias urbanas, iluminação em luz branca, chamada LED, né? Luz branca, e o concurso da guarda que nós fizemos, já vamos colocar 250 na rua no próximo mês de maio, os outros 250 já começaram a fazer a formação e vamos chamar os 1.000 até o final do ano.
Tá aí, Donizete.
Pesado. Hein? Vamos ver. O Sarto é candidato à reeleição e mesmo não ser a responsabilidade dele, sabe que o desgaste da segurança sobra para ele, tá fazendo a parte dele, tentando. Eleição vai ser animada. Sarto, Evandro, capitão André, e o Eduardo Girão definiu, é candidato também, tá, Matheus? O senador Eduardo Girão também é candidato, e o Técio, que é do PSOL. 6 candidatos a prefeito de Fortaleza. A gente vai acompanhar o Bolsonaro hoje em Fortaleza, você terá em tempo real as informações da presença dele.
Vamos lá.
André, Carmelo, Juliette Lucena vai ser saudado, chegou ao PL agora, e aí a gente acompanha e dá todas as informações.
Combinado.
Da visita de Bolsonaro no lançamento da candidatura de André Fernandes a prefeito de Fortaleza.
Combinado.
Vou indo embora, Matheus.
Tchau,
Donizete.
Até amanhã.